escola pra registrar minha fala, dizendo um verso de amor. Sou um cantador e me casei com a saudade, namorei a liberdade, dei minha volta na dor. Sem muita sabedoria, meu coração criou asa e foi bater na sua casa e por lá se apaixonou. Agora o novo amor, isso é que é felicidade, tristeza pode, mas tarde a alegria já chegou. Eu agora quero paz, quero tua companhia, minha vã filosofia, a solidão carregou. Você é minha flor, minha doce formosura, minha febre, minha cura, minha vida, meu amor.
Ei, tem tanta coisa bonita dele que a gente tem trabalho até pra achar uma pra ficar botando pra ilustrar. A gente vai lá atrás, depois vai mais pra frente e sai misturando. Olha que alegria ter hoje no nosso debate Marcel Melo, nesse seu novo momento, né? O caboclo sonhador alçando novos voos, seus projetos musicais, sucesso que a novela Velho Chico está fazendo e com a participação de Maciel. Ele está aqui ao vivo, em carne e osso, não é mentira não, o homem está aqui com a gente. Você está bem, Maciel?
Bom dia, Nil, bom dia, minha gente querida de Afogada em Gazeira, do Pajéu inteiro, né? Bom, estou bem, graças a Deus, estou num momento muito bom na minha vida. Um momento, né, de luz, de paz, tudo tranquilo.
O que é que você estava fazendo pois aqui pelas bandas do Pajéu?
Pois é, mas tô vindo lá da região de São Francisco, eu fui fazer um show lá com o Xangai, né? A gente tá viajando bastante em Xangai. E aproveitei para passar por aqui, para encontrar meu compadre, meu amigo Antônio Estevam, nome artístico Lindão, né?
Lindão, exatamente.
Ele tá montando um empreendimento aí lá pro lado de Jabuticá, eu aproveitei para cantar, fazer um pocket show pra ele lá, pro pessoal em Jabuticá e também pra meus amigos, né?
Você já fez?
Já foi ontem. Eu cheguei ontem, aí dormi por aqui. Uhum. Aí aproveitei pra passar uns dias aqui pra ver.
Esse dia você tava em Arco Verde de passagem também?
Tava de passagem. Eu tô numa viajando, ultimamente eu tô vivendo debaixo do chapéu. Tô morando debaixo do chapéu.
Passei pra baixo.
Uhum. Fiz a semana passada, fiz João Pessoa. Depois fiz o Festival do Inverno em Garanhuns. Foi muito bom. Muito bom. E assim, tá viajando bastante, essa história da novela tá dando um...
É isso que eu ia perguntar, em que a novela tá agregando, você já deve ter respondido muito essa pergunta, mas em que a novela tá agregando para esse show, Marcel? Porque período junino a gente sabe que é topado, mas você toca sempre, né?
É, eu já, graças a Deus, eu já trabalho, eu consigo trabalhar o ano inteiro, não com a mesma quantidade que a gente trabalha mais junho, né? Porque é o período mais, mas eu já trabalho o ano inteiro, mas agora tô trabalhando mais. Eu acho que essa história da novela, a visibilidade que você tem numa novela da Rede Globo é nacional, num horário nobre, né? Eu tive o prazer de estar participando de uma novela, né, num horário nobre, né? Então, eu já fui fazer show por causa da novela, já fui fazer show em Minas Gerais, em Porto Alegre, Santa Catarina. Então, tá começando a expandir mais o meu trabalho. Então, tá por aí, eu estou muito feliz com isso. Não esperava, na realidade, para mim um desafio, né, quando eu recebi o convite para participar da novela. E a princípio eu achei que fosse um trote quando ligaram para mim. Eu digo, não, é conversa, é padre, liguei. Mas na terceira vez eu vi que não era.
Que era verdade.
Que era verdade. Aí eu digo, caramba, tá, e aí vou na hora. Primeiro porque eu fui convidado para representar eu mesmo, que eu estou representando um trovador, um cantador de viola. Né? Então eu estou representando aquilo que eu já faço, né? Eu sou um trovador, né? Sou um cantador, não um repentista de improviso, mas o que eu faço é baseado, toda a minha obra ela é baseada na estrutura, né? Na estética dos cordelistas, do cordel, da cantoria. Então isso aí, e o tema era um tema maravilhoso, porque o tema era São Francisco. Quer dizer, toda a minha música, toda a minha obra...
Tem relação com São Francisco?
Tem relação. Primeiro no Pajéu, né? Uhum. Que a minha infância toda foi no Pajéu. E depois São Francisco. Então tinha tudo a ver com... Porque tudo foi fácil, né? Quando eu cheguei lá não tive muito problema com isso, né? Era uma coisa já familiar.
Agora, você continua gravando um dia desse, quando você foi confirmado para a Expo Agro. Marcel, manda... Grava aí pra gente falando como foi. Você diz, vou mandar. Só segura um pouquinho que eu tô gravando. Então você ainda está em gravação?
Ainda. A gente foi convidado para fazer a primeira e a segunda fase, que a gente ficava narrando a trama durante a primeira e a segunda fase. Você vê que na primeira fase a gente aparecia quase todos os dias. É. Quase todos os dias. A segunda a gente aparecia também. Aí depois eu pedi, quando eu fui conversar com ele, fazer o contrato e tudo, eu digo, não, junho é não, mesmo.
É meu mês.
Isso aí é uma coisa que é minha, que eu estou ator, não sou ator. Uhum. Né? Então sou mesmo cantador, sou forrozeiro e preciso desse mês, é coisa que é minha, então aí isso já estava liberado para ele me liberar o mês de junho e julho, porque tem festival de inverno, circuito do frio e tal. Mas eu acho que a gente ainda volta no final, aí tá, a gente volta para... Uhum. Provavelmente sim. Se não, pra mim já tá de bom tamanho, entendeu? Rapaz, você tem ideia, Nil? Quando a primeira imagem da novela foi minha.
Foi a sua,
fui
claro.
Eu, a primeira voz, primeiro foi com a música, que aquela música. Quando o Benedito Rio Barbosa pediu pra gente compor, eles precisavam de uma música pra abrir o primeiro capítulo. Isso. Né? E aí me deram pra fazer a lenda do Rio, do Velho Chico. E aí eu fui pesquisar a lenda, já conhecia a lenda do Rio São Francisco. E aí era uma saga, então eu tinha 2 dias para fazer, né? Então quando eu terminei, deu 5 minutos. Quando fizeram a reunião que eu fui mostrar a música, aí o cara disse, não, rapaz, tem que ser 1 minuto só. Você tem 1 minuto para mostrar tudo. E digo, rapaz, não faça isso não, isso é uma saga, como é que eu vou dizer isso tudo em 1 minuto?
Em 1 minuto.
Se vira e faz. Senão vocês cortam na edição, senão quem tem que cortar é você, porque pode ser que a gente corte errado. E aí eu fui, depois tive que fazer praticamente outra, que você vai arrumar e dizer tudo, aqui é a história da lenda do Rio, é a história de um índio que se apaixona por uma índia, e aí ele vai para a guerra, né? Vai para o norte para a guerra e ele sai cavando
isso,
a terra. Uhum. E aí ela percebe que ele morre na guerra e ela começa a chorar e a lágrima dela sai escorrendo pelo vale e aí forma o Rio São Francisco. E aí eu compus a lenda, não saiu a novela, mas eu vou. Na novela saiu 1 minuto, mas eu vou cantar ela no disco inteira, que ficou muito bonito.
Então você vai levar pro disco.
Vou levar pro disco. Além dela, quer dizer, eu fui. Me pediram para eu fazer mais 6 músicas de 40 segundos, que era a chamada da novela para chegar e cantar. De cada personagem eu fazia uma música com 40 segundos antes da novela entrar no ar para Xangai, e Xangai cantava. Então eles faziam um clipezinho com Xangai, então do personagem do Coronel Saruê, né, do Santo, do Bento e tal, da Vera, da Encarnação. Então eu passei um tempo compondo para Xangai cantar. Mas a lenda, que eu vou até cantar aqui para o povo ver inteira, porque na novela foi só 1 minuto.
Então vamos cantar ela inteira? Rapaz, retado. Marcel Melo, ao vivo no nosso debate.
E eu vou botar no disco dessa maneira. Quando eu nasci, me deram o nome de Francisco. Mas só me chamam de Chico, ó para. Foi o meu nome primeiro, quando o Brasil ainda era floresta. Os índios, o campo, a caatinga, o sertão, a campina, minha terra era esta. Tinha uma índia tão bela, se chamava Yati. E no jardim dos amores ia buscar flores pra jogar em mim. Depois vinha e se banhava em meu leito, deixava um cheiro de jasmim. Depois vinha e se banhava em meu leito, deixava um cheiro de jasmim. Mais um belo índio veio com seu galanteio, chamou sua atenção. E viu que tinha um olho d'água chorrando nas veias do seu coração. Com pureza e galhardia, cheio de magia, flechou seu coração. Com pureza e galhardia, cheio de magia, flechou seu coração. E assim se amaram como os lobos guarais em luas de verão. E na nudez da mata virgem despetalaram a flor da paixão. E na nudez da mata virgem despetalaram a flor da paixão. E desse dia em diante essa paixão arfante, difícil contê-la. Depois que amaram-se bastante, acharam diamante no quintal de estrelas. Depois que amaram-se bastante, acharam um diamante no quintal de estrelas. O amor de Pompeia, mas a Índia e a ti, foi tão puro e verdadeiro, refugiu primeiro nas tribos dali. Foi tão puro
verdadeiro refugio primeiro na nação Tupi. Mas a viúva da sorte levou para o norte o amor de Adi. Popiá foi para a guerra, cavou a terra, rasgou o chão. E Adi chorou, a lágrima escorreu, seu amor seguiu. E foi dessa paixão tão rara que nasceu, ó para, este grande rio. E foi dessa paixão tão rara que nasceu, ó para, este grande rio.
Rapaz, que coisa linda. Você fez só ou Xangai participou?
Não, Xangai deu uns pitacos.
Deu uns pitacos,
né? Na realidade, que a gente conviveu junto. E trabalhar com o Xangai, que é um parceiro de muito tempo, foi bacana. Na realidade, Nil, eu estou na novela por causa dele.
Por intermédio
de Xangai. Porque é o seguinte, quando ligaram para mim, eles queriam que fosse Elomar e Xangai que fossem os dois trovadores. Por causa daquela coisa medieval de Elomar, aquela coisa erudita e medieval que Elomar tem. E aí, só que Elomar jamais iria topar um negócio desse. Uhum. Aí, como Elomar não foi, e aí, Xangai, quando chegou lá, os caras tinham, Xangai, pronto. Aí, Xangai tava com uma lista de 30, eles tinham uma lista de 30 cantadores, 30 pessoas para fazer a parceria com ele. E aí, Xangai chegou, e quando eles mostraram a lista para Xangai nem olhou a lista, disse, Marcel Melo tá aí. Aí os caras, não, quem é Marcel Melo? Então vocês vão estudar, pesquisar quem é ele, eu vou embora pra Bahia, quando vocês acharem ele, vocês me chamam que eu venho. Aí os caras ligaram pra mim e falaram, Marcel, ou tu é bom demais,
entendeu? Era isso que eu ia perguntar, porque uma coisa, você chegou lá como um cara com essa indicação, com essa mão do Xangai pra participar do projeto, obviamente pesquisaram sua obra, mas aí eu fiquei me perguntando, e depois? Eu ia perguntar da repercussão dos diretores, do pessoal que faz a novela.
Sim, aí
que, então, como você está dizendo, foi maravilhosa, não, né?
Foi maravilhoso. E aí, porque quando eu cheguei lá e comecei a compor, e a rapidez, que o Xangai já me chamou por isso, o fato de eu compor muito e eu estar compondo sempre, né? E a rapidez com que eu quero compor as coisas, eu faço rápido, né? Uhum. E eles precisavam, eles tinham pouco tempo para a novela ir para o ar. E por isso que você vê que a novela, ela entrou atrasada. A outra novela demorou muito. Os caras ficaram enrolando a novela, enrolando.
Exato.
Ele pegava o cabelo, levava uma carta no correio, o cara passava 3 meses para chegar lá. Ele cabia de pé, parava para comer um negócio, entendeu? Para poder demorar, enquanto aprontava essa. E aí eu tinha que fazer essa música, que era além, eu tinha que fazer mais 6 músicas. Isso em uma semana, que era para as chamadas das novelas, as chamadas para começar a chamar a novela para o ar. E aí foi rápido. Então, quando eu mandei, me pediram para eu mandar um vídeo, então eu fiz um vídeo declamando e um vídeo tocando violão. E o fato de eu ter essa minha ligação com a televisão, quer dizer, eu tinha um programa de televisão em Recife muito tempo, que era eu apresentava o Pé de Serra na TV Jornal durante 5 anos.
Exato.
Depois apresentei o Caos e Canto na Globo durante 2 anos.
Foi ajudou. 3.
Aí isso ajudava. E também essa coisa de você estar sempre dando entrevista. Então você está sempre com a câmera.
Virada para você.
O que eu tinha que ver era a questão de desenvoltura, de você, como ator.
Isso,
né? O lado do da expressão corporal, isso, que é importante que você tenha.
Mas você já não precisou ter aula para isso?
Não tive, não. E primeiro por causa do tema e por causa que eu ia representar um trovador.
Um trovador.
Né? Lógico que ia ter falas, a gente teve falas e tudo. Eu tinha feito teatro na adolescência. Né? Petrolina, eu tinha feito teatro com 16, 17 anos e tal. E tinha, então eu tinha um certo jeito. Na realidade, eu não sei fazer outra coisa, bicho. Você é artista, acaba que a gente
faz. Perguntar, se o diretor de uma novela nova aí, de uma série, Marcel, tem um papel pra você interpretar. Tu topa, não?
Topo, se não for de viado, eu faço. Com todo respeito. Todo respeito que eu tenho uns cabos, né? Com todo respeito.
Mas é porque não consegue fazer.
É porque eu não tenho jeito. Não, isso não é discriminação.
Claro, claro, claro.
É porque não tem, não vai ter, não combina.
Não vai rolar. Não combina, negão não, desse não assim. Não. Bom demais. Mas a top.
É? Não, faço. Agora é o seguinte, na realidade, eu acho que o que aconteceu comigo, não que eu sou cantador mesmo e quero ser, por exemplo, já estou com 54 anos também, mas eu acho que Lucy, ela vai ser atriz. Eu acho que a carreira de cantora de Luci Alves já dançou. Foi o contrário de Elba Ramalho. Que Elba Ramalho entrou como atriz e se transformou cantora. E ela está se sobressaindo
muito.
Ela
está
sendo a segunda protagonista. Exato. E por ela ser a vilã, ela já está superando Camila Pitanga.
Isso, exato.
Então, com certeza, dali vão tirar ela para outra novela. Vamos botar ela para outra novela, vamos botar ela para fazer um filme, vamos botar ela para alguma coisa. E o lado.
Música vai virar hobby agora.
A música vai ficar em segundo plano. Não, ela pode fazer. Claro. Tânia Alves é uma atriz. E consigo, de vez em quando, faz um show no teatro e tal. Uhum. Mas eu acho que a prioridade, a princípio, ela está se sobressaindo como atriz muito. Porque como cantora e como sanfoneira, ela não é aquela coisa, não é uma genialidade, né? Mas ela se acompanha bem, canta bem, toca vários instrumentos. E como atriz, para mim, ela está superando todas as expectativas. Que a gente esperava. Então, ela já foi. No meu caso, não, eu sou cantador, gosto de tocar minha
conversa, tu vai ser protagonista da próxima novela das nove,
rapaz. Os caras arrumam uma cena boa com Camila Pitanga, dentro d'água, quem sabe.
Aí tu acha bom, né? Aqui, Nil, Marcel é mestre da arte e poesia, Sargento Ailton, tô curtindo esse programa, tá 10 demais. É a cultura que orgulha o Pajeú e o Brasil. Aqui a Neide, Marcel arrebenta, é um show, sou fã.
Obrigado.
Está dizendo aqui. Tem mais gente aqui parabenizando. Eu amo esse caboclo sonhador. Isso é que é voz. Está dizendo aqui a nossa ouvinte. Falando a respeito de projetos, você já está falando do CD... Né, que vai, essa música vai estar dentro. E quando é que esse CD sai?
Não, eu estou fazendo um trabalho. Quer dizer, eu escrevi um livro ano passado, que é um livro chamado A Perestrada, né, o ano atrasado, aliás. E esse livro é uma biografia romanceada, quer dizer, onde eu me coloco na terceira pessoa. E aí eu invento um personagem, que é o Neguinho de Helena. E aí sai falando desde quando eu saio daqui, que sai para não sei o que. Aí encontra Pedro Barravaia, aí encontra Tom Silvino. Aí sai por aí. Agora eu estou com um projeto de fazer canções, coisas que eu fiz quando eu tinha 20 anos, 19, 20 anos, músicas que eu fazia para festival, não é um disco de forró. Já está quase pronto. E esse disco eu devo lançar, onde vai entrar essa música? Entra essa, mais umas duas ou três que eu fiz para a novela, né, que era as chamadas, que era de 40 segundos, e que eu vou transformar numa música inteira, né, e vou colocar no disco. Fora isso, muita coisa, eu estou sempre pensando em alguma coisa também. Também tem um romance que eu estou escrevendo, já tem uns 4 anos que eu venho escrevendo ele, mas é uma ficção chamada O Beco, que é a história de uma prostituta que sai do interior e ela se torna prostituta porque os pais morrem, ela novinha, morre num acidente de carro, e aí ela vai, fica sozinha, vai morar com um com o outro, cai na estrada e vai bater lá no bairro do Recife antigo.
Uhum.
Então esse romance ainda vai rolar muito tempo ainda, né, pra terminar. Fora isso, é muito show, muita coisa, música, eu tô sempre bulindo alguma coisa, não sei ficar parado.
A gente gosta de ouvir contando essas histórias, mas gosta de ouvir cantando também. Vamos fazer mais uma música aí?
Bora. Rapaz, eu fiz
todo dia que a gente tem Marcel ao vivo aqui, voz de violão.
Eu tenho uma música que eu fiz, essa música, pra mim mesmo. Ultimamente eu tô assim, bicho, eu tô bem pra caramba, tô bem. Outro dia eu tava olhando no espelho, rapaz, tá um neguinho bonito da peste.
Eu vi você dizendo isso no show também,
Mas eu tô... e aí eu fiz essa canção aqui assim... Me remendo e me rasgo todo dia eu tento me remendar. Estou a gosto esperando por setembro, porque setembro promete me alinhar. Os meus retalhos costurei com poesia, juntei os trapos para desabafar. Pegue a viola pra desmanchar o novelo, afine o canto para se desenhar. Abra a garganta, dê um grito e num apelo, cante o amor e deixe a vida lhe levar. Sou uma agulha num paiol feito de gente, quanto mais eu me procuro, mais tenho que me achar. E de fiapos de ilusões eu vou vivendo, vou tecendo, minha vida é um piar. No desengano vou botar um alfinete, pregar aquele lembrete.
faça um remendo. No desafio você pode se enroscar. Abra uma mesa, dê espaço pro poema. Tome cuidado pra não se esfarrapar. Pegue a viola pra desmanchar o novelo. Afine o canto para se desenhar. Abra a garganta, dê um grito e num apelo. Canto o amor que deixa a vida lhe levar. Feito de gente, quanto mais eu me procuro, mais tenho que me achar. E de fiapos de ilusões eu vou vivendo, vou tecendo, minha vida é um tear. No desengano vou botar um alfinete, pregar aquele lembrete de mãe quando eu for rezar. Costure a rima, cantador, faça um remendo. No desafio você pode se enroscar. Abra uma nesga, dê espaço pro poema. Tome cuidado pra não se esfarrapar. Pegue a viola pra desmanchar o novelo. Afine o canto para se desenhar. Abra a garganta, dê grito e num apelo. Canto a noite, deixa a vida lhe levar. Oita,
bom demais, Marcel Melo. Aqui o Antônio Martins mandando um abraço pra você. Sabe quem é Antônio Martins, Marcel?
Antônio Martins, sei demais. Esse foi o Antônio Martins que eu conheço.
É o que você conhece mesmo.
Antônio, grande abraço. Seu grande ouvido. Só anda com um chapeuzinho de couro na cabeça.
Sandro Pereira pergunta, Marcel, você agora nessa novela, o fato de ser nordestino, você alvo de algum tipo de preconceito por ser nordestino?
Não.
Nunca
não,
foi?
Não. E, inclusive, essa coisa da novela é bacana, a Rede Globo é fogo. Eu estava no Rio de Janeiro, de vez em quando eu estou no aeroporto, ali já, às vezes passa alguém e diz, ei, você é o violeiro da novela, né? Quer dizer, para tu ver como é a história, como é. É outra coisa. E ali é um mundo, é outro mundo, bicho. É uma fábrica de ilusões mesmo. O Projac é um negócio maravilhoso. E outra coisa, todo mundo bacana, não tem esse negócio. O pessoal que eu convivo, contracenei com o Rodrigo Santoro, na primeira fase, contracenei com Antônio Fagundes, com Camila Pitanga, com Chico Dias, né?
Chico Dias,
que é casado com a filha de Chico Buarque. Isso. Enfim, com todo mundo. E é bacana, que a gente tem que passar o texto todo mundo junto, a gente fica no mesmo camarim, o camarim das mulheres, aí tem que passar o texto. O fato também de eles, por exemplo, se eu vou contracenar com Antônio Fagundes, ele tem interesse que a cena saia bacana. Então eu vou contracenar com ele, então ele fica passando o bizu, a bola. Aqui, não, vamos fazer assim, bicho, tá legal a expressão, vamos lá e tal. Então,
Antônio é um monstro, né?
É um monstro, né? Aqui, por exemplo, é o Geiso, que é o Chico, do bar do Chico, né? Que é o fofoqueiro da história, então, né? Então é muito bacana. Então, pessoal, tudo legal, tudo tranquilo. Não tive problema nenhum, graças a Deus.
Agora, dos atores, você viu assim, qual mais lhe surpreendeu pela qualidade ou pelo zelo com a coisa do texto?
É, Rodrigo Santoro. É um profissional, primeiro que o cara.
Inclusive, está fazendo Jesus agora no filme Ben-Hur, que vai passar. E o remake, a regravação de Ben-Hur, acho que é da Universal, né? E Universal Filmes da
Humberto Maiani, que foi o primeiro padre também, ficava direto com a gente. Uma coisa bacana que eu achei também, Nil, porque o diretor, esse cara é fabuloso. Ele botou 70% do elenco nordestino. Que era exatamente a preocupação dele, era não ter aquele sotaque caricaturizado. Né? Quer dizer, você bota os caras de lá, entendeu? Então, ele, como os atores, 70% era nordestino, os caras estavam.
Não forçava a barra com aquele.
Não era forçado.
Aquele nordestino que não é o nosso, né?
Não é o nosso, exatamente. É uma coisa que você percebe que é. É uma coisa meio carregada demais. Então isso foi bom. A textura da novela, da trama, as tonalidades, aquela coisa pastel, que é a coisa do sertão, aquela coisa quente. Então é muito bacana. Então estou muito contente também.
Vamos lá. A Verônica Guedes É, ela pergunta, tu tem nome na novela, Marcel, esse personagem teu?
É, Egídio.
Egídio?
Egídio, eu faço o personagem Egídio e chegava ali. Na realidade, o meu personagem ia ser, era Zé Taiu, os dois, o nome dos cantadores. Um chama, ia chamar Zé Taiu e o outro João Pirauá. Uhum. Mas aí quando a gente chegou lá, Xangai conversando com ele, com o Luiz, que é o diretor, né? Luiz Fernando Carvalho, rapaz, vamos mudar esse nome. Já pensou, Marcel, tá no canto, tá no show. Ei, Zé Taiu, toca aí, caboclo, senador. E tal, ia ficar aquela coisa estigmatizada. Aí Xangai, não, por que que não bota? Olha, Marcel, o nome do avô dele é Egídio. É Pedro Egídio, que é um tropeiro, um trovador, um cavaleiro e tal. Uhum. O meu nome do meu avô era Avelino, por que a gente não bota o nome dele de Egídio e o meu Avelino? É, tá bom, gostei do nome, trocou. Chegar uhum. e convencer o cara a mudar.
Ficou melhor, né?
E eu fiz homenagem ao meu avô.
Exatamente.
Entendeu? Assim ficou bacana.
Uhum. É, Sebastiana, ficou... parabéns, Marcel. Continue com essa humildade. Não esqueça seu interior. E não esquece mesmo, que a gente é testemunha disso.
Eu sempre tô cantando pra Ju. Fui pra Fátima Bernardo. Primeira coisa que eu mandei um alô pra Pernambuco, foi pra Afogado da Engazeira.
Exatamente.
O povo de Guaraci, mas rapaz, não, mas o que eu tinha falado? Afogado queria fazer um show aqui também.
É isso, exato.
Na Espoada,
mas você já explicou fazer. Isso. E a gente já disse, é tudo feito do mesmo material.
É a mesma coisa, não, não tem, é tudo da mesma região. E outra coisa, assim, eu fiquei feliz que só... Quando eu vi Anne Marques enrolando...
A gente se encontrou em Arco Verde ocasionalmente, e Marcel, a primeira coisa que falou foi Anne.
Pô, eu fiquei orgulhoso, porque eu estava viajando, e aí eu, quando eu vi ali rolando o orgulho de Pernambuco e do Pajeú naquela bandeira do Brasil ali, isso me deu uma sensação de felicidade tão grande, porque eu sou Pajeú e eu acho que a gente carrega isso aqui, a nossa identidade, a nossa raiz, o nosso povo, no caráter da gente, né? na obra da gente, na profissão da gente. Eu acho que todo profissional, ele tem que... Eu acho que o caráter e a profissão tem que andar junto. Esse negócio de dizer, não, fulano é um bom profissional, mas é um péssimo... uma péssima pessoa, não combina, bicho. Eu acho que tem que andar junto, principalmente se você é poeta, se é artista, se você junta gente, se você está aglomerando pessoas, né, em seu entorno, então você tem responsabilidade com muita coisa. Então, eu acho bacana isso. Me orgulho de ser nordestino, me orgulho de ser forrozeiro, me orgulho de ser pajéuzeiro, me orgulho de ser daqui e pronto. Quem me quiser ouvir tem que ser assim.
Tem que ser desse jeito. É. Juliana Lima, nossa companheira, manda um cheiro para Marcel. O programa está maravilhoso. Adorei a música do Rio São Francisco. Denilson Inácio, bom dia, Marcel e ouvintes. Parabéns, você é um ser iluminado. É, lhe faço um apelo, vamos dar uma força a Lindomar. Vamos levar ele no Sala de Reboco, nos forrós das cidades grandes e que Deus continue iluminando. O que você está achando
sempre
do Lindomar?
Não, sempre faço. Outro dia eu vim fazer aqui na Engazeira. Uhum. E eu pedi, praticamente eu exigi que fosse com ele. Uhum. A Luciana disse, não, eu quero que Lindomar faça a abertura para o meu show na festa de Santa Rosa.
Bom.
Então eu pedi para a Luciana, por favor, bate ele, porque tinha a ver o que o Lindomar ia fazer, ia preparar o espírito do povo para ele cantar depois.
Levantar a bola para você só chutar.
E é um cara humilde, um cara simples, um cara bacana, toca bem, é um menino decente. Uhum. E eu sempre falo o nome dele onde possa. É preciso que as pessoas, os empresários, os produtores, contratem o pessoal daqui.
E eu acho que precisa, Lindomar está começando a precisar de gestão, de carreira, de alguém que pegue ele pelo braço. Se sai puxando.
Um produto desse.
Porque o produto é bom, como a gente estava falando.
É o pé de serra, né? Existe uma certa. Como é que eu posso dizer? Não tem palavra, mas assim. Os produtores, eles estão muito preocupados em contratar essas bandas, entendeu? Essas bandas de forró. Não tenho nada contra, mas eu acho que a gente tem um pé de serra, você tem uma coisa tradicional que precisa ser divulgada. Você bota também, tem lugar que você bota a bomba para fazer, mas bota o tradicional. No começo da noite, né? Você contrata de primeiro show, 2 horas da manhã você bota o mano, mas primeiro você bota. Porque tem aquelas pessoas de 30 a 50 anos que gostam de ouvir Dominguinhos, eu, Santana, Petrúcio Amorim, Fernando Cordel, enfim, desse pessoal que quer ver e às vezes não vai porque não tem. É outra coisa, né? Mas tudo bem, deixa quieto, vamos lá.
Vamos embora.
Lindomar tá aí, eu também tô. Se quiser me contratar, eu tô aqui. 99736869.
Tem um menino besta aqui dizendo assim, Nil, dá um abraço em Marcel por mim agora. Depois da novela, ele pode não conhecer Marragento, um cheiro. É um menino chamado Anchieta Santos.
Virgem Nossa Senhora, pois esse menino ainda tá aprendendo, né?
Tá se criando.
começando agora no rádio. Um beijo, amigo. Fica com Deus.
Aqui, o cara, bota teu nome aqui, um amigo de Carnaíba. Maciel, o povo de Carnaíba gosta muito de você. Salete, amo o Maciel Melo.
É do Zé Dante.
Ele é único, tá dizendo aqui. Hernani, Nil, Maciel Melo, parabéns sua história, sua obra de valorização e identidade com o sertão. Agradecemos. Passe lá no bar de Tripa.
Passe lá em Tripa.
Ele agora diz, Tripa, diz agora que tem Sky para assistir às Olimpa.
As Olimpíadas.
Abraço, é o Hernani, é o filho dele que está falando.
Olha, eu não, toda vez que eu passo em Guaraci, aí eu paro debaixo daquela placa. Toda vez eu dou uma paradinha, dou uma olhada.
Terra de Marcel Melo.
Às vezes ele tá ali no mato, aí dou um mijadinho, pego o carro.
Claro.
Porque, bicho, é um orgulho você fazer isso, eu tô vivo. Quem quiser me homenagear, agora que eu tô vivo, né? Eu fui homenageado São João do Recife há 2 anos atrás. Eu já recebi várias homenagens, então o que eu digo a todo mundo, é depois que eu morrer, não quero nada, não. Quero agora, né?
Muito bem. Vamos cantar?
Vamos lá. O que é que vocês querem que eu cante?
Se for fazer uma votação aqui, vai dar um trabalho da mulher.
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu. Não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa. Em meu regresso para o brejo, diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, vejam como anda plangente o meu olhar. Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, Meca e Quinha, como vão, tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto sabiá. Sou devoto do padre Cício Romão, sou diante do nosso rei do cangaço. Em meu regaço fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixem que eu cante cantigas de ninar, abram alas para um novo cantador. Deixo o meu verso passar na avenida, num forró fiadão da bexiga de bom. Deixo o meu verso passar na avenida, num forró fiadão da bexiga de bom. Ô, Nil, deixa eu contar uma história pra tu que aconteceu agora nessas viagens minhas. É por isso que eu gosto de andar de carro, não gosto de andar de avião. E de carro eu vou compondo minhas músicas, vou vendo a mudança de sotaque, a mudança de clima, a geografia mudando de região pra região. E aí eu parei num lugar pra comer um negócio, aí onde eu pego as coisas pra compor minhas coisas? Entra um camarada, a gente ia almoçar, entra um cabinha lá do sítio. Aí eu fui atender ele, disse, eu quero o quê? Ele disse, eu quero flocos de milhos vaporizados com entranhas caprinas.
Oxe!
Aí a mulher, que porra?
Flocos, peraí, ele quer com...
Flocos de milhos vaporizados com entranhas caprinas.
Ele quer cuscuz com
cuscuz bolo. Com tripa.
Com tripa? Ai, entranhas caprinas, tá
cuscuz,
certo.
Cuscuz, o que é, mulher? Quer cuscuz com tripa.
Mas que caba safada, pai, que a gente odeia essa pobre, hein? Essa foi a retrada, essa foi boa. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir no zap, vamos lá.
Júnior, é Rita de Carnaíba, eu tô aqui escutando o Maciel Melo. Pede pra ele cantar o Velho Arvoredo.
Tá charretado
também. Bom demais.
Senhor, obrigado.
Bom dia demais, pra também. Todos.
Beijo pra senhora. Obrigado. Mais uma aqui no zap, diga lá.
Bom dia, Nil. Alô. Janice.
Oi, Janice.
Manda aí um abraço especial. Eu tô mandando um abraço especial pra esse amigão da minha filha Valquíria, do Bar Casa de Taipa.
Ah,
ele é amigo de Valquíria. Eu já gostava dele, ele agora é amigo da minha filha. Gosto da minha filha. Gosto demais das músicas de Maciel Melo. Isso vale um abraço, Maciel.
E um beijo também.
Fique com Deus e muito sucesso.
Obrigado. Um beijo em Valquíria. Depois eu passo lá pra dar um beijo.
Aqui não. O amigo Carlinhos dizendo: manda um abraço, Maciel, manda um abraço. Seus ouvintes, o Portal da Cultura, inclusive tem uma vinheta gravada por meninos. Isso vale um abraço. E pedindo pra você cantar a Rainha, que é também belíssima. Juliana Lima dizendo: eu estive na Bahia recentemente. É impressionante como o povo de lá gosta de Maciel. E é mesmo, né, Maciel?
Graças a Deus, no Nordeste. Eu ando muito pela Bahia, Paraíba, Sergipe, né? Mas é Pernambuco, né? Supera tudo.
O Lé Cassioli está dizendo: o nome da minha filha foi inspirado em uma música do Maciel, Feira de Sonhos, onde ele homenageia a Gabriela, filha dele. Aí eu botei o segundo nome da minha filha, Gabriela, é Larissa Gabriela.
Oh,
né?
Rapaz,
e, inclusive, é a sobrinha de Anne Max.
Oh, céus, que alegria imensa. Alguém já pensa saindo de minha alma. Em minha calma vem chegando Gabriela, na passarela do reino do bem-amar. bailando leve, livre, lindamente viva, na melodia do arpejo do amor. Fiz um cenário na sombra de um sol sereno, para o supremo no concerto eu te apresentar. Sou andarilho e ciganeio com fervor, catando sonhos pelas feiras pra te dar. Dorme, neném, que eu te acalanto no balanço da poesia, Cinderela na voz do meu violão. Dorme, neném, que eu te desejo todas as cores do mundo, numa feira de sonhos tão real quanto a imensidão do mar.
Oh, bonito. Na rua 7 de setembro, aqui da rua 7 de setembro, a Salomé dizendo, eu amo esse caboclo sonhador, isso aqui é voz. Oh, e pensar que em 2003 tivemos a honra de ter Maciel como patrono da turma das professoras. Tu já foi patrono de turma, Maciel.
Já.
Olha mesmo, já. Tá dizendo aqui já a Salomé.
Padrinho de casamento, de batizado, de tanta coisa.
Juliana Lima tá dizendo que vai ser, vai lhe ver no São João de Irecê, que é um dos maiores da Bahia, quer lhe ver lá. Tá certo?
Sim, se Deus quiser.
Então vamos embora. O que é que Lindão quer aqui, Lindão? Uma hora dessa, segunda-feira. Paulo já sai correndo.
É vender, né? Os lotes dele lá do Nacional da Conceição.
Depois que ele cantou pra tu. Depois que ele cantou. Fala aqui, Lindão. Pega o microfone. Depois que ele falou. Tá aqui, Paulo Valadares, ele dá um abraço. Depois que ele cantou pra ter o loteamento lá, vendesse quantos lotes?
Vários, graças a Deus, está dando um grande sucesso. A gente está vendendo bem. Uhum. Agradeço a todo mundo que nos prestigiou e compareceu. E os que também não puderam ir, que com certeza vão aparecer lá depois.
Agora, para você ter o privilégio de ter a amizade de um negro desse, é coisa muito boa, né, não?
É porque, na verdade, a amizade é uma coisa que se constrói, né? É. E aí, eu estou muito feliz com isso, porque o dia a dia da gente faz parte disso aí.
Você, depois que fez aquele vídeo imitando Saulo Gomes, ele não ficou bravo com você, não?
Não, porque Saulo é meu amigo, e ele sabe que eu só falo bem dele.
Ele me disse, Saulo disse, papai, eu fiquei, foi famoso depois daquele vídeo de
Eu botei no blog, rapaz, botei no blog.
Fiquei famoso, fiquei conhecido.
É meu amigo velho, aqui manda um abraço pra ele, de coração.
Saulo falando de Maciel, como é? Agora faça aqui ao vivo, como é? Não, faz aí, rapaz. Saulo elogiando Maciel.
Maciel...
Saulo tá aqui, não pode falar.
Pode falar. Não, não, não. Termina a frase, pessoal. Tem Marcelo arretado de um negócio.
É, rapaz, depois que ele tá na Globo, né? Tu sabe, ele tá muito difícil, mas é assim mesmo. Né?
Ai, ai, ai. Leca, eu também. Você tava chorando aí, falando a música, o Marcelo cantando ao vivo aqui pra sua filha. Nil Júnior, manhã total diferente hoje com esse fenômeno. Marcelo, manda um abração pra ele. Tá dizendo aqui o João Nelson.
Quero também agradecer a minha família e meus amigos que compareceram lá, minha esposa, meus dois filhos, meus netos, e tô feliz demais com todo esse sucesso. Que no momento um amigo meu, que faz parte também do loteamento, meu amigo Belo, Otsane Belo, não pôde comparecer, mas mandou um abraço para todo mundo que estava lá presente. Abração.
Coisa boa. Leninha, eita, Marcel, você está aí com nossos amigos da rádio, ela que é cunhada de Magno Martins.
Sim.
Estivemos com você no lançamento de um dos livros de Magno, tiramos fotos também, está dizendo aqui.
Eu escrevi,
aqui.
A apresentação do livro foi o que fiz, aquele livro de Magno, anterior, foi eu que fiz a apresentação.
Uhum.
Né? Mas gente boa, amigo. Tantos amigos aqui, rapaz, graças a Deus.
Vamos fazer mais uma?
Bora fazer mais uma. Vai lavorando que a mulher pediu. Vamos cantar. Meu amigo Paulo Valadares aqui. Sou um caboclo... Oh, já cantei. Cadê aquela sombra bela do velho arvoredo onde a gente se amava? Cadê aquele cheiro bom de pasto mastigado onde ruminavam os bois? Cadê o riso de que me disse um dia a lua é de nós dois? E a gente no velho arvoredo, a lua vinha cedo clarear o nosso amor. Pode me chamar de cafona, eu gosto é de sanfona, eu gosto é de forró. Minha sandália é curulepe, ainda chamo cachete, califo e caritó. Eu gosto de um aguardente, uma mulher decente pra ser meu xodó. E um cavalo bom de sela pra eu montar com ela e derrubar a dor. Numa boa vaquejada, namorar com minha amada e lhe chamar de meu amor.
Coisa arretada. Marcelo Melo ao vivo aqui. Tá chovendo a opinião, não poderia ser diferente. Muita gente parabenizando aqui, Marcelo.
Obrigado,
o Antônio
gente,
Alves está falando aqui, muito feliz em ouvir Marcel ao vivo, a Maria Aparecida Marculino, e esse programa hoje está para lá de bom, né? É você, só você e Fátima Bernardo conseguem trazer Marcel Melo para cantar ao vivo, tá certo, é isso mesmo. Quem mais aqui? Tem gente aqui falando no zap, vamos ouvir no zap? Cadê?
Oi, Nil, aqui é Carla da Silva.
Oi, Carla.
Manda ele cantar uma música pra oferecer à minha mãe, que ela está completando um ano.
Pronto, tchau. Vamos oferecer sim, Carlinha. Marcel, você vai tocar... Cadê? Marcel, você vem tocar aqui em Afogados? Tem data pra voltar, não?
Não, eu fiz a festa da Espanha. Agora, eu tô pensando, já falei com Alexandre, com Elton, né? Pra gente fazer um restauro. Queria fazer uma coisa aqui de...
E Alexandre tá com um projeto novo, que é muito interessante.
Tá, e é um grande projeto. A gente fez um negócio junto, que eu fiz uma parceria com o pessoal da Ande Livro. Então, todas as feiras de livro... Eu tô fazendo, né? Eu vou, levo meu livro, CD para vender e faço um pocket show para eles. E eu fiz um show inteiro, eu e ele. Foi, não sei se foi em Salgueiro, eu acho que foi. Que foi eu e Alexandre, o show todinho, era a gente no palco. Eu cantava uma música, eles iam um poema. Aí às vezes ele interferia no meio da música, né? Eu dava uma pausa no meio da música, ele dizia uma quadra, uma sextilha, eu voltava. E eu gostei muito desse formato. E eu queria fazer aqui em Afogados da Engazeira uma coisa mais intimista, sem ser aquela coisa com banda, com aquela coisa megalomaníaca. Eu queria uma coisa mais intimista, uma coisa mais só pro recital mesmo. E a gente está bolando isso, não sabe para quando, mas a gente está colocando no papel, está em andamento.
Está arrumando isso aí. Ana Júlia de Lima está aqui no zap, vamos ver ela no zap daqui a pouco. Quem mais aqui está comigo? Arthur Santana, tá bom demais o programa de hoje. Bravo, bravíssimo, diz a Leda Veras. Marcel Melo na Manhã Total, riqueza de cultura, música boa para se ouvir. Isso, vale um abraço. Tá dizendo ela aqui, podemos ouvir, Tito, a Ana, vamos lá, diga lá, Ana.
Marcel Melo hoje no debate das 10, muito bom, parabéns, Marcel, pelo sucesso na novela O Velho Chico, sou sua fã, Marcel Melo, um cheiro.
E Ana Júlia.
Tudo, Ana, obrigado.
Pronto, quem tá mandando um abraço pra Marcel também é o amigo Júnior Fifo, eu acho que o Júnior tá gravando a opinião dele aqui. E a gente vai registrar daqui a pouco. Eu vou pedir para Marcel, eu tenho duas músicas que eu sou fã de toda a obra, mas tem duas músicas especificamente. Uma que me impressiona, que para mim é a prova que o cabo é bom lascando mesmo. O camarada olhar para uma chinela surrada assim, no canto de parede e fazer a música que ele fez, né? No solado da chinela.
Solado da chinela,
né? Eu acho, para mim, olhar para uma chinela num canto assim, fazer a letra que ele fez, eu acho fantástico. E mais recentemente, né, de todos aqueles que ele gravou, uma que, das quais eu gosto muito é Até Naqueles Dias, que eu acho belíssima. Eita. Também. Então, não sei como é que eu vou fazer. Eu fico na...
Solado.
Por mim, eu cantava as duas, sabe? Mas aí tome de conta, fica à vontade. Olá.
O solado dessa chinela já pisou muita calçada, fez caminho, fez estrada por esse mundão de Deus, procurando os passos seus. Abriu mais de 1000 cancelas, abriu portas e janelas, seguindo os carinhos seus. Morro de amor por ela e por isso, graças a Deus, já andou por tantas feiras, calçou o sol mais ardente, fez rastro na terra quente, fez cala em meu caminhar, Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rio, andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá, andou no meu desafio e ficou pra lá e pra cá, viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente, a dor que dói nessa gente é nunca poder sonhar, volto pro meu lugar, que lá é meu mundo inteiro, debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar, debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar. Ei, laie, la, 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 la. Viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente, a dor que dói nessa gente é nunca poder sonhar. volto pro meu lugar, que lá é meu mundo inteiro, debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar, debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar, debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar.
Arretado. Aqui, parabéns, Marcel, sou fã, Deus abençoe. Everaldo Leandro que tá falando. Damião, a Mônica tá dizendo. Damião tá com o ouvido colado no rádio esperando um alô do Marcel. É a Mônica que tá dizendo. Diga assim, alô, Damião.
Alô, Damião. Será que é Damião Mota? Tem um sanfoneiro lá de Guaraci, Recife, que tá bom pra caramba. Ele é de Guaraci, viu? Uhum. Chamado Damião Mota. Olha. Um menino novinho, rapaz. Tá tocando em todo canto. A gente tá sempre colocando ele
quem
no
vem,
lugar.
Além desses nomes que a gente comentou aqui, quem você tá vindo chegar por aí pra... Porque o tempo vai passando e, obviamente, a gente fica perguntando quem vai suceder essa geração de Marcel Melo, de Santana, Flávio Leandro, Flávio José. Quem é que vem por aí, Marcelo?
Ah, tem muita gente. Se bem que a gente ainda é novo, vai demorar
tem
um
muita
bocado.
Madeira para queimar,
muita,
claro.
Coisa para queimar. Mas assim, depois de Dominguinhos, que eu acho que Dominguinhos é que manteve isso aqui, né? Dominguinhos, e depois Luiz Gonzaga se foi, ele ficou dando seguimento na obra de Gonzaga, né? No legado de Luiz Gonzaga. E Dominguinhos, antes dele falecer, os 10 últimos anos da vida dele, ele fazia questão de ficar mais em Recife, mais em Pernambuco. Uhum. Então, onde ele estava, estava um monte de sanfoneiro, ele sempre ia lá para o Arriégua, e aí, na hora que ele chegava, mandava ligar para mim, para Petrúcio e os uhum. sanfoneirinhos, aí juntava aquele monte de sanfoneiro. Toda vez que ele chegava, pedia para Ceará, que é o dono do Arriégua, ligar para a gente ir almoçar com ele, todas as vezes. Então, essa coisa, tem muito sanfoneiro, muito menino novo. Eu acho que Lindomar precisava sair daqui. Ele precisa sair daqui para a capital. Uhum. Né? Por exemplo, se eu tivesse ficado aqui em dois, ele está aqui. Lógico que ele vai ficar, mas acaba ficando muito no terreiro de casa.
Isso.
Entendeu? Eu acho que
se aventurar.
Eu acho que tem que estar lá, porque lá você vem aqui, lógico, não vai deixar, uhum. eu nunca deixei de vir aqui. Claro. Né? Mas ele tem que estar lá perto, porque a televisão está lá. Também lá tem mais opções de rádio, tem mais casa, tem sala de reboco. Isso. Então tem um monte de forró. Então vai conhecer um sanfoneiro, outro, tem essas coisas que vai. Dentro daqueles movimentos de... Eu acho que tem que sair, acho que ele tem que sair. É um menino bom, né? Então acho que vai ter muita gente. Lindomar é um deles, Damião Mota, esse menino que está lá e está dando uma força. Fora isso, tem um bocado de gente. Beto Ortiz, entendeu? Beto Ortiz, Cezinha, que está aparecendo agora, né? Um grande sanfoneiro, né? E fora até a mulherada cantando forró. O que tem de mulher cantando forró hoje, bicho, não está no gibi, entendeu? Lá em Pernambuco. Então a gente está bem, tá bem surtido de artistas bons. A gente que está faltando, que a gente está escasso, é de produtores sérios que queira pegar esse pessoal e colocar...
Gerir a carreira.
E levar, e colocar nos lugares. É isso que está faltando.
É, e como você disse, porque esse o bom é saber isso, estão nascendo talentos novos, e isso a gente descobre. Eu fiquei impressionado vendo seu show na Expo Agro, você dizer que uma música como Retinas, você vê quando tinha quantos anos? 18?
18 anos.
18 anos. Mas já escreveu Retinas, quer dizer, é um talento que você não tem como aferir. O camarada fazer uma letra daquela que é fantástica, só para dar um exemplo. Então essas coisas vão se percebendo, né? E é importante isso, que tenha quem lapide, quem oriente, quem gerencie, para a gente ter no futuro novos artistas como Marcel e como tantos outros, que como a gente disse, ainda tem muita... Marcel ainda tem uns 100 anos de carreira pela frente?
Então, a Cigana disse que ia viver uns 85, mas a Cigana morreu.
Mas a Cigana, né? Morreu.
Foi.
Então, achando que a Cigana é que estava errada, você vai viver o dobro. Roberto está em Macaé, no Rio de Janeiro, dizendo que tira o chapéu para Marcel, ouvindo pela internet. Aqui, o Juni Finfa está falando comigo. Diz, Finfa.
Nil. Um abração para Marcel, meu amigo particular. E já que ele gosta de história de estrada, pede para ele contar aquela história que eu fui levar ele em Recife no Fiat de Anchieta. E ele compôs uma música na estrada, tocando violão, e só aguentava eu e Cachorro da Moléstia, viu?
E é por quê? Porque era tu cantando...
Inventando música de safadeza dentro do carro.
Ah, mais um aqui no Zap, diga lá.
Pelo amor de Marcelo Melo, paralisando.
Oh, que bom. Pra quem? Vamos ouvir de novo?
Pelo amor de Marcelo Melo, paralisando. pra Laurissandro.
É Laurissandro, é isso, não?
Tá bom.
Pronto, tá aí o seu registro. Marcel, eu podia segurar tu o dia todo aqui, mas eu sei que tu tem compromisso. Não, tem estrada pra pegar.
Tem estrada pra pegar, tem muita coisa. Mas essa história de estrada, aí esses causos, é bom esses causos. O cara me contou um caso outro dia, disse que na época do Lampião ainda, né? E aí disse que Lampião vinha passando, né? No canto, aí encontrou um camarim. No camarim de pé, lá vinha um cabinho de pé com um chapéuzinho de paia. E aí Lampião, doido pra fumar, né? Doido pra fumar, e viu o cara com um chapéuzinho de paia, parou com a burra, com um tado de uma burra, parou e disse, rapaz! Aí o cara parou, olhou, era Lampião, começou a se tremer todo. Você fuma? O cara disse, fuma e bebe, mas se o senhor quiser, eu deixo agora.
Não seja por isso.
Não, rapaz. Eu quero fumar, faça um cigarro de paia pra mim. Ele começou a se tremer todinho, fazendo um cigarro de paia ali e tal. E nisso, a burra sapateando e tal. E a burra ali, a burra palpisa no pé dele. Ficou com o pé no pé dele, ele fazendo um cigarro e Lampião, bora rapaz, bora, cadê o cigarro, bora. E ele enrolando, quando terminou o cigarro, entregou também. Lampião pegou, foi acendendo, aí ele chegou e disse, senhor Lampião, eu posso pedir um negócio pro senhor? Bora, bora, mas peça logo. Dá pro senhor pedir a senhora sua burra pra tirar o pezinho dela de cima de minha pata?
Por favor, com toda a gentileza, com todo o respeito do mundo. Vamos fazer a saideira, Marcel. Olha, alegria tê-la aqui. Aqui é sua casa, viu? Pajeú é sua terra e a gente fica muito feliz.
Vamos embora, vou cantar um negócio aí. Mas você bagunçou meu coração. Eu do peito sacudiu pela calçada. Pisou em cima e esmagou minha razão. Eu já não era muito e não acontece, não acontece aqui. Era o caminho da roça, a pureza de Maria, a folha verde no mato, a chuva quando caía, passarinho em rio regado e a natureza sorria. Era o beijo que eu cultivava, a vida que eu bem queria, do jeito que eu sonhava, realmente acontecia. Queria o fruto, eu plantava, vingava o fruto, eu comia. Da morte eu não tinha medo, a morte eu não conhecia. Não tinha nenhum segredo, andar no mato sem guia. Nunca era tarde nem cedo, meia-noite ou meio-dia. Vou dedicar essa música a Celso Brandão, poeta da Cruzeirinha. Eu fui menino mais que 17, lego e meia menino. Fui caceta de menino, fogo nas veias. Bola de gude pivete, menino, bola de meia. Fui menino meia-noite, menino, eu fui meio-dia. Menino, vento de açoite, fui o ventre da folia. Menino, trovão da noite, fui chuva, fui verme. Fui menino violeiro, menino, carmanchão. Menino, eu fui sapateiro, menino, carro de mão. Menino, eu fui cangaceiro, menino, eu fui Lampião. Menino, também menino, eu fui, o tempo deu minha alma sua, deu-me patente de bares, deu minha vida nua e crua, becos, esquinas, meus lares, moleque, ponta de rua. Ei, 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 na, 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 oh, na, ei, na, na, oh, ei, ei.
Bater palma pra Marcel, um abraço.
Obrigado, rapaziada.
Valeu, Marcel.
Valeu, gente. Beijo no coração.
11:07 e o menino é o Alessandro que estava pedindo um alô. Cheira, Alessandro, meu, do Marcel, de toda a nossa equipe também. Obrigado, tem muita mensagem chegando. Não vai dar pra atender todo mundo. Tempo esgotado aqui. Acabou o debate.
O debate das 10.